DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha, apresento-lhe as notícias desta quarta-feira, 10 de dezembro. O advogado de Khalid Sheikh Mohammed, o autoproclamado arquiteto do atentado de 11 de setembro, defende que o cliente não deve enfrentar a pena de morte após as revelações de tortura levadas a cabo pela CIA e denunciadas num relatório do Senado norte-americano. Segundo David Nevin, a execução de Mohammed seria um castigo cruel. Este foi sujeito a 183 simulações de afogamento em prisões secretas da CIA. Entretanto, o primeiro-ministro britânico David Cameron disse que os países ocidentais correm o risco de perder a autoridade moral com o uso da tortura. Apesar da divulgação do relatório, o chefe da CIA, John Brennan, insiste que as técnicas forçadas de interrogatório impediram novos atentados. O Reino Unido e a Turquia estão a trabalhar em conjunto para travar o fluxo de estrangeiros que pretendem integrar as fileiras do Estado Islâmico na Síria e no Iraque. Segundo o primeiro-ministro britânico David Cameron, a medida visa combater o terrorismo. A polícia inglesa estima que mais de 500 britânicos tenham integrado grupos radicais muçulmanos. 28 países estão disponíveis para receber mais de 100 mil refugiados sírios atualmente a viver em campos de países vizinhos. De acordo com o Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, António Guterres, estima-se que o número de fugitivos de guerra supere os 3,2 milhões de pessoas, a maioria abrigada na Turquia, Líbano, Jordânia, Iraque e Egito. A Alemanha está entre os países europeus que assumiram o compromisso e já recebeu 20 mil sírios até ao momento. Em Cabo Verde, os embaixadores e organismos internacionais manifestaram-se disponíveis para apoiar o país a enfrentar as consequências do vulcão que assola a Ilha do Fogo há 17 dias. A intenção foi expressa numa reunião entre o governo e representantes da comunidade internacional. Segundo Antero Matos, coordenador do Gabinete de Crise, a erupção agravou-se. A lava já destruiu duas localidades e ameaça outras povoações no norte da ilha. A Repórter Sem Fronteiras e outras 16 organizações de defesa da liberdade de imprensa constataram as acusações da justiça angolana contra o jornalista Rafael Marques, que será julgado no dia 15 deste mês. Em comunicado, as organizações recordam que o jornalista apenas exerceu o direito de liberdade de expressão ao ter conduzido uma investigação e publicado um livro sobre as violações dos direitos humanos na exploração de diamantes em Angola. O orçamento angolano para 2015 prevê uma quebra de quase um terço nas verbas para o combate à SIDA, que passam de 16 para 11 milhões de dólares. De acordo com a agência financeira Bloomberg, que cita uma entrevista com o responsável angolano dos serviços de combate à SIDA, António Neto, Angola vai reduzir as verbas para combater o VIH no próximo ano em 31,25%. A taxa de infecção na população é de 2,4%. O líder da Renamo, Afonso Vilhacama, voltou na terça-feira a Maputo, após duas semanas no centro e norte do país, reiterando a exigência de um governo de gestão como solução para a alegada fraude nas eleições gerais. Segundo o líder da Resistência Nacional Moçambicana, caso a exigência não seja satisfeita, o movimento vai governar nas províncias onde ganhou nas presidenciais. O presidente da transportadora aérea portuguesa TAP, Fernando Pinto, diz que a companhia não retoma os voos para a Guiné-Bissau, suspensos em 2013, porque a procura é baixa, o que será reavaliado no início do próximo ano. Sobre a suspensão da operação, Fernando Pinto disse já ter a garantia das autoridades guineenses de que as condições de segurança estão reunidas. O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, demitiu a vice-presidente Joyce Mujuru, com quem está em conflito aberto, e 8 ministros. Num comunicado, o governo indica que a demissão tem efeito imediato. E no futebol, Ontem foi dia de Liga dos Campeões. O Benfica empatou a 0 bolas frente ao Leverkusen em Lisboa, o que levou ao afastamento da equipa portuguesa da prova. O Bayern segue em frente. O Mónaco venceu o Zenit por 2-0. O Dortmund empatou a um golo frente ao Anderlecht. Foram as notícias. Já a seguir, o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Vamos aos destaques. Faltam mecanismos para proteger os homossexuais da discriminação em Moçambique. Novo bispo de Luanda está a levantar dúvidas junto de alguns setores da sociedade angolana. Relatório do Senado norte-americano denuncia práticas de tortura dos serviços de inteligência. São os destaques desta quarta-feira. Começa agora o Jornal da Manhã. Apesar da forte discriminação dentro das famílias e das comunidades, os moçambicanos estão preparados para discutir abertamente os direitos de lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. Pelo menos é o que afirmam movimentos da sociedade civil deste país. A temática está cada vez mais presente em conferências e debates públicos e também nos meios de comunicação. Joyce Kopstein.
O cenário é atribuído a atividades de sensibilização para estimular a tolerância e desconstruir ideias negativas sobre a homossexualidade. Vice-presidente da Liga Moçambicana dos Direitos Humanos, Amilcar Andela, assinala que, depois da África do Sul, a sociedade de Moçambique é uma das mais abertas e menos preconceituosas de África em relação ao tema. Ao mesmo tempo, o Estado resiste à formalização da principal associação que representa essa comunidade, a Lambda. Por isso, a entidade, criada há 8 anos, lançou uma campanha para pressionar o Ministério da Justiça a responder ao pedido feito em 2008. Diretor executivo da organização, Danilo da Silva, salienta que não há motivos jurídicos para a negativa.
A ideia que eu tenho é que o Estado moçambicano esteja a ser pressionado por algumas forças mais conservadoras da nossa sociedade. Moçambique é um país de África, há questões de sexualidade, papéis de gênero muito hierarquizados, mas no fundo eu não acredito que exista alguma força conservadora que se oponha àquilo que é o direito fundamental, o direito de existência como identidade legal.
Embora não haja registro de condenações por relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo, uma herança da legislação colonial portuguesa de 1886 previa medidas de segurança para a prática de vícios contra a natureza. O dispositivo poderia ser interpretado como uma vontade do legislador de criminalizar a homossexualidade, mas foi revogado na recente reforma do Código Penal. O novo texto foi aprovado em novembro e aguarda promulgação. Ainda assim, faltam mecanismos para proteger os LGBT do preconceito no dia a dia, como em hospitais e escolas. Situação que Amilcar Andela descreve como discriminação por omissão.
Tem que aprovar legislação clara. Em muitos países, quando falam em legislação, pensa que a legislação vai promover a existência de homossexuais. Mas eu penso que não. Se houver uma legislação que permite com que eles se associem e possam eles mesmos criar instrumentos para defesa e promoção dos direitos deles, eu penso que não há nenhum problema em relação a isso. É um grupo social, são pessoas que têm direitos e têm especificidades de serem pessoas de orientação sexual diferente.
A DW África, o Ministério da Justiça de Moçambique, informou que o processo está em trâmite e que não há um posicionamento definitivo sobre o tema. Joyce Copps tem DW.
E vamos à pergunta de hoje. Acha que a temática da homossexualidade deveria ser mais discutida em África? Existe falta de mecanismos para proteger os homossexuais da discriminação neste continente? Tome nota dos nossos contactos.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS. 00-49-17-58-19-8273.
O bispo da Diocese de Cabinda e vice-presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, Dom Filomeno Vieira Dias, é agora o novo arcebispo metropolitano de Luanda. É descrito como um bom pastor no seio da comunidade clerical, mas a escolha está a ser encarada com algum ceticismo, dada a proximidade do bispo com a presidência angolana. A partir de Benguela, Nelson, sul de Angola.
A Anunciatura Apostólica em Angola anunciou nesta segunda-feira a nomeação do novo arcebispo metropolitano de Luanda. Trata-se de Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, que substitui Dom Damião Franklin, vítima de doença em abril deste ano. A escolha do novo arcebispo de Luanda foi recebida com alegria pelos fiéis católicos, que esperam uma ação ativa de Dom Filomeno Vieira Dias, dado ao facto de Luanda ser o centro de todas as decisões públicas. Esta posição foi defendida pelo bispo da Diocese do Uíge, Dom Emílio Sumbelelo.
Luanda, como sabemos, é daquelas sedes que joga um papel fundamental, quer a nível social como a nível da própria Igreja, porque em Luanda onde estão todos os órgãos de decisão a nível nacional.
Mas apesar da Igreja Católica Angolana ter recebido com satisfação a nomeação de Dom Filomeno Vieira Dias ao cargo de arcebispo metropolitano de Luanda, a mesma está a ser encarada com algum ceticismo em alguns setores da sociedade, dado a uma ligada proximidade que o novo arcebispo de Luanda mantém com a presidência angolana. Dom Filomeno é um prelado que goza de aceitação no seio do partido no poder e é primo direto do general Cupelipa, o ministro de Estado e chefe da Casa Militar de José Eduardo dos Santos. Já em 2005, a quando da sua nomeação a bispo de Cabinda, a mesma havia sido encarado com algum ceticismo e a quem mesmo defendia que tal era uma forma de a Igreja distanciar-se das posições críticas que alguns padres cabindeses teciam contra as autoridades angolanas. Francisco Luemba, docente universitário, é uma dessas pessoas que pensa que a escolha do novo arcebispo de Luanda poderá contribuir para que a Igreja Católica tenha uma posição mais moderada em relação aos atos do governo.
Eu acho que esta nomeação vai contribuir para que uma posição ainda mais moderada da Igreja Católica em relação ao governo prevaleça. Não é segredo para ninguém, Dom Filomeno Nascimento Vieira Dias pode ser considerado como alguém do regime. É filho de uma das famílias tradicionais do MPLA.
Apesar disso, Francisco Luemba deseja...
Espero que, como pastor e para o povo de Luanda, seja um bom pastor e que, pelo seu intermédio, advenham muitas graças e muitas bênçãos para o povo de Luanda e para a Igreja Católica de Angola.
Entretanto, Domingos das Neves, um analista conhecedor das questões ligadas ao Vaticano, diz que a nomeação de Dom Filomeno foi uma escolha acertada, rejeita que a Igreja seja vista como uma associação de pressão às autoridades políticas.
A finalidade da Igreja é a salvação das almas. E só Dom Filomeno é um filho da Igreja, como qualquer outro bispo. E cada uma dessas pessoas procura servir a Igreja com aquilo que é próprio de si. E então, essas críticas sociais, às vezes, vêm, vamos assim dizer, distorcer aquilo que é a função e a finalidade própria da Igreja, que não é uma associação, nem uma, muito menos uma associação política, mas é simplesmente de evangelização e da pastoral para aquilo que é a transmissão do Evangelho.
Nelson Sul de Angola, de Benguela para a DW.
A segurança foi reforçada nas instalações diplomáticas e bases militares norte-americanas de todo o mundo, antecipando um aumento de tensão após a divulgação de um relatório sobre os métodos de tortura utilizados pela Agência Central de Inteligência Norte-Americana, a CIA. O documento de 6 mil páginas, fruto de uma investigação do Senado, descreve detalhadamente os métodos do programa levado a cabo pela CIA e autorizado por George W. Bush, antigo presidente dos Estados Unidos, depois dos atentados de 11 de setembro. O relatório denuncia a prática de ameaças sexuais, simulações de afogamento, exposição a baixas temperaturas, privação de sono, entre outras técnicas de tortura. O senador republicano John McCain, que foi vítima de tortura na Guerra do Vietnã nos anos 60, manifestou-se ontem em relação ao documento.
I know from personal experience
Eu sei da minha experiência pessoal que o abuso de prisioneiros produz mais má do que boa inteligência. Obviamente que precisamos de serviços de inteligência, mas precisamos de inteligência confiável. A tortura produz mais informação enganosa do que informação credível. Segundo o documento da Comissão sobre Serviços de Informação do Senado norte-americano, as técnicas de interrogatório da CIA foram ineficazes e consideradas brutais. De visita à Turquia, David Cameron, primeiro-ministro britânico, comentou o relatório.
We won't succeed if we lose our moral authority.
Não teremos sucesso se perdermos a nossa autoridade moral, se perdermos aquilo que faz com que o nosso sistema funcione. Mas, acima de tudo, devemos estar claros de que a tortura é um erro. Em entrevista exclusiva à emissora norte-americana Univision, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, também criticou os métodos utilizados pela CIA e que contrariam as suas ordens. Segundo a estação de televisão norte-americana CNN, mais de uma centena de suspeitos passaram pelo programa de detenção da CIA, sendo que um terço terá sido sujeito a técnicas forçadas de interrogatório. Laura Peter, da Human Rights Watch, criticou também as conclusões do relatório.
Torture is illegal, it's immoral, it's wrong, and it doesn't work.
A tortura é ilegal, imoral, errada e não funciona. E os Estados Unidos ultrapassaram os limites da autoridade e usaram a tortura quando nunca a deveriam ter usado. Como vemos a partir deste relatório, a tortura é um método ineficaz para combater o terrorismo.
See from this report, it actually was an ineffective way to fight terrorism.
DW Espaço do Ouvinte.
Acha que a temática da homossexualidade deveria ser mais discutida em África? Esta é a pergunta de hoje. Ao meu lado está a Madalena Sampaio com as participações.
Bom dia. Começo pela mensagem que nos chegou de Rondão Coacua. Ele diz que realmente há necessidade disso, de debater o tema da homossexualidade em Moçambique. É do Langa Concorda, diz sim, eu acho que se devia debater o caso. Avestino Augusto Fundai pensa que em todos os países há condições para proteger lésbicas, gays e homossexuais. Mélio Mário considera também que em África não há espaço para esse tipo de diálogo. A Lordone Vestavela afirma também que Moçambique não está preparado para discutir este tema. Mas Minório Marcelino lembra que em cada um deve ter as suas escolhas, nada de preconceitos. Jorge de Moçambique diz que se Moçambique é de facto um Estado de Direito, deve imperiosamente estar preparado para discutir os direitos dos homossexuais e lésbicas. Oscar Abu concorda, é claro que se pode discutir os direitos de lésbicas, gays, bissexuais e transexuais em Moçambique. Salim António Augusto, da Beira, considera que no país não há espaço para debater questões que dizem respeito a outras opções sexuais. Existe uma grande discriminação apesar da globalização e Marilene Fernandes Silvestre acha que o tema não deve ser debatido. Ficaram também algumas mensagens por ler sobre o tema corrupção em Moçambique. Felisberto Filomeno escreveu no Facebook, com o governo chefiado pelo partido e pelos seus membros fraudulentos e que chegam ao poder pela via corrupta, nada se pode esperar de positivo senão a corrupção, pois cada funcionário público ou privado pratica a corrupção a céu aberto e sem medo. Aliás, mesmo os inspectores ou supervisores são corruptos. A corrupção em Moçambique está demasiado generalizada. Felisberto Filomeno diz também que Moçambique bate recordes em tudo o que é podre, mas porquê, interroga este ouvinte? Gilma Vota diz que com as famosas boladas que o país tem sempre, a corrupção só irá aumentar. E Rondão Coacua diz que este é um problema muito preocupante em Moçambique. Eu acho que aumenta ainda mais a pobreza. Nuno.
Obrigado, Madalena, e aos nossos ouvintes pela participação.
DW, quarta-feira.
Agora um breve resumo das notícias de hoje. Um relatório do Senado dos Estados Unidos revela que a CIA levou a cabo práticas de interrogatório brutais com a introdução de várias técnicas de tortura. 28 países estão disponíveis para receber mais de 100 mil refugiados sírios, atualmente a viver em campos de países vizinhos. O anúncio foi feito pelo Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, Em Cabo Verde, os embaixadores e organismos internacionais manifestaram-se disponíveis para apoiar o país a enfrentar as consequências do vulcão que assola a Ilha do Fogo há 17 dias. A erupção agravou-se nas últimas horas. Mais informação no nosso website. Está completa a informação por agora. Tenha um bom dia.